Oi, nós somos Gabi Longo e Lucas Andrade, e esse é o podcast Sinal de Vida, um podcast que te leva para uma viagem de campo e conta sobre as vidas que habitam e que já habitaram esse lugar.
Nesse podcast, a gente vai te contar tudo o que aconteceu em uma viagem de campo de 30 dias na Ilha Anchieta. Tudo isso para encontrar uma espécie ameaçada de extinção, a raia chita. Esse é o episódio 2 da série, por isso a gente recomenda fortemente que você ouça essa série desde o episódio 1 para entender melhor a história de hoje. E também, se puder usar fone de ouvido, a história fica mais gostosa de se ouvir.
Mais um dia na Ilha Anchieta. Nosso grupo de 6 voluntários do Mergulhando na Conservação está cada vez mais unido. A Yoshi adora cozinhar. Teve um dia que ela fez um hambúrguer de feijão delícia pro jantar.
A Arielle e a Yara são viciadas em café igual eu. E eu resolvi fazer um diário de viagem. E no primeiro dia eu escrevi assim, ó.
Gostei desse grupo. Me sinto confortável com elas. Comecei o dia ansioso. E de tarde fiquei mais ansioso. Mas depois eu fui melhorando conforme conversava com o povo. Quero me propor a vencer esse desafio de ficar 31 dias sem sentir que eu estou perdendo meu tempo. Mas senti que eu estou ganhando vida.
Mas acho que é que nem Big Brother, né? Na primeira semana é aquele mil amores. Será que depois vem as tretas de convivência?
Veio, né? Spoiler. Mas
não
a
sei.
Gente vai contar? A gente vai contar aqui? Vamos ver.
Mas por enquanto a gente tá adorando se conhecer. Contar as nossas histórias de vida, nossos sonhos, nosso fascínio pelo mar. E é o que esse ambiente natural propicia também. A gente tá cercado por mar, floresta e capivaras.
Fofinha.
Direto a gente recebe visita de coati, sagui, macaco prego. Tamo longe da cidade, com internet e luz limitada.
No segundo dia, eu já chorei com a Arielle. Eu fiz a Yara dar umas gargalhadas. Teve um dia que eu fui dormir. E como a gente dorme no mesmo quarto, eu falei assim, boa noite, família. E todas em coro disseram.
Boa noite.
Aí vocês me quebram. Fui dormir sorrindo.
Na cozinha coletiva, o nosso grupo das raias se juntou para preparar mais um almoço. E fazer o que a gente faz de melhor quando a gente tá em grupo. Falar merda.
Experimentar? Ovo cru? Quer me matar? Salmonela?
Ah, pare!
Eu tenho um amigo que teve salmonela, sabia?
Sabe que filhote de tartaruga que passa salmonela?
Se
você comer ele? Não, você tem que encostar.
Nossa, que zoado.
Sério? Aham, o pessoal lá teve
onde eu tava. Zoado.
Nossa, eles ficaram vomitando, cagando 2, 3 dias.
Sério?
Só eu que não peguei com a glória de Jesus.
Com a glória de Jesus.
Mas não é só de resenha que se faz esse projeto não, tá? No nosso quarto também dormia a Carol, que é a coordenadora do projeto. Ela é quieta e bem organizada. Ela ensinou pra gente a nossa rotina, que é assim, ó. Todos os dias, fim de semana incluso, a gente acordava às 6 da manhã, tomava café e partiu pras praias. Praia das Palmas, Praia do Sul e Praia do Sapateiro. A gente saía em 3 duplas, uma dupla pra cada praia. Todos munidos de uma câmera GoPro, sabe? Aquelas que dá pra gravar embaixo d'água? A gente chegava nas praias às 8:30 da manhã. A gente anotava as condições do mar e céu.
Manhã, mar 1, céu 2:08. Nenhuma embarcação. Canto esquerdo de palmas, claro.
E partiu mergulhar. Aí a dupla mergulhava ao longo das barreiras de pedra da esquerda e da direita da praia, gravando tudo o que viam no caminho. Tudo isso para identificar quem são os animais que vivem naquele costão e principalmente gravar a nossa raia chita, caso ela passasse ali, né? Gravando, tô eu e a Mandinha.
Olá!
A gente acabou de voltar aqui da Praia do Sul e hoje tivemos uma surpresinha. O que, que é?
Um cardume de peixe-espada do lado direito e do lado esquerdo, uma tartaruguinha deu um oi pra gente.
Tartaruguinha não, mano. Tartarugona.
É.
Primeiro a gente viu esse cardume de peixe-espada. Devia ter o quê? Mais de 100?
Provavelmente. Eu fiquei curiosa no começo, porque tinha uma coisa brilhando meio na vertical. E daí a gente foi um pouquinho mais próximo pra ver. A gente achou bonito, mas ao mesmo tempo deu um pouquinho de medo, porque eles estavam intimidadores.
Uhum.
Eu falei, não, vou dar uma mergulhada, né? A gente faz isso, né? De snorkel, a gente prende a respiração e desce. Mas eu não fiz isso, que eu fiquei com medo.
Os dentes dele?
É, então, já vi espada de perto, ela tem uns dentão. E é isso, foi lindo, mas...
Nada da Raia Chita.
Nada da Raia Chita.
Além de gravar com a GoPro, tinha um outro método, que a gente colocava uma isca com comida para os peixes e deixava com uma câmera lá no fundo do mar, parada, gravando os peixes que paravam para comer. É bem menos emocionante, só que vinham outros tipos de peixe, porque não tinha um mergulhador ali do lado espantando todo mundo. A gente se revezava nessas tarefas de mergulho, mas também nas tarefas mais de manutenção da casa. Tinha uma planilha com quem ia fazer o almoço, quem ia varrer o alojamento, quem ia dar aquele tapa na cozinha, outro para lavar a louça, um para lavar os banheiros e assim por diante.
De tarde a gente também trabalhava, mas aí é tipo home office, só que assim... Nossa janela dava pro mar. Meu escritório é na praia, fi. Eu não vim lá de São Paulo pra ficar trabalhando numa ilha enfurnado em quatro paredes, né? Respeita. Se for assim, eu volto pra casa.
A gente pegava um cafezinho, um notebook e descarregava os vídeos que a gente tinha gravado de manhã. E aí, meu filho, passava a tarde toda olhando pra esses vídeos e preenchendo uma tabela com todos os animais que dava pra ver no vídeo. Passou uma tartaruga? Anota. Passou dois peixes da espécie do sargentinho, que é aquele listrado de amarelo e preto? Anota. Passou 56 corcoroca boca larga? Anota. Sério, nesse nível de detalhe.
E, mano, a gente se divertia, né? Porque precisava saber o nome científico dos animais também. Tipo, esse sargentinho... O nome científico dele é
Abudefduf Saxatilis.
Porra, quem deu esse nome, mano? O que a pessoa tava em mente quando botou esse nome? Porra.
E era de lei, qualquer sargentinho que aparecia, os seis.
Mas no fim desse processo a gente ficou como? Treinadinho, fino. A gente aprendeu vários nomes de peixe.
E de noite a gente ia jantar e ficava jogando ou fazendo alguma brincadeira de palavras. Ou simplesmente ia pro pier falar mais groselha.
A gente tá no pier agora. Aqui no pier é a praça pública da ilha. A galera vem aqui pra socializar. Vocês vão ver que...
Tipo... Faltou só um maço de cigarro.
É. Uma cachaça, um maço
gente,
de cigarro.
Gente, só uma toalha pra deitar. Nossa. Aqui.
Oi, aí eu acho que às vezes ela incorpora uma véia dentro dela. Uma véia do RH. Só falta um maço de cigarro, café preto.
Não, detalhe, a Yoshi nem fuma.
Caralho, Yoshi, você é incrível. Eu queria saber como funciona a sua mente.
É horrível.
E no sexto dia, chegou uma outra turma pra trabalhar naquela ilha com a gente. 10 pessoas voluntárias, mas não era do nosso grupo, era para outro projeto. Era um projeto de monitoramento de borboletas. É, borboletas, pois é. Eles iam ficar em outro alojamento, em uma casinha escondida na beira da Rua da Orla. Uma casinha que a gente, assim, carinhosamente a gente chamava de Casa do Jubileu.
Fala quem que é o Jubileu.
Quem era o Jubileu? Um rato. Um rato que morava no assoalho da casa. É sério. Mas a gente ia dividir a cozinha com eles, né? A cozinha do Jubileu, no caso. E agora a população da ilha mais que dobrou. Tinha passado de 7 para 17.
Mais um dia. E nada. Todo dia, a gente acorda cedo, mergulha, grava, mas não encontra essa desgrama dessa raia. Teve um dos dias que eu até levei uma picada de escorpião, mas ficou tudo bem.
É, de boa, né? Tipo, picada de escorpião, suave, né? Tranquilo.
Doeu, mas eu não morri.
Mano, enfim. É bom que todo mundo sabe que se você tomar picada de escorpião, você não vai morrer.
A não ser que você seja uma criança ou um cachorro de menos de não sei quantos quilos.
Mas foi um dia que todo mundo ficou em choque. Mas ficou tudo bem. Você foi pro hospital e é isso, né? Só doeu bastante.
É. Mas acho que era mais um sinal de que as coisas não estavam dando muito certo. Mas já era de se esperar. Já faz 2 meses que a galera tá buscando essa raia. E ninguém consegue ver ela. Talvez a gente não tivesse que ter vindo mesmo. Tipo, o que eu tava achando? Que só da gente chegar lá, as raias iam dar um show. Bom, tem que manter a esperança que sim, né? Vai que. Quando a gente tá em campo, tudo pode acontecer. Inclusive nada.
Inclusive nada.
Mas a real é que no fim, não tinha muito problema se a gente não visse a raia. Pra ciência, não ver ela já é um dado. E pra mim, a raia era mais uma desculpa. Porque apesar de cansativa, eu acho que a rotina do trabalho de campo é uma delícia. Dá aquele cansaço gostoso, a gente acorda cedo, anda ou nada pra caramba. Sempre no meio da natureza, os biólogos piram. As coisas saem de dentro das suas caixinhas. E você começa a enxergar todas elas como uma só. Por exemplo, quando a gente tá estudando biologia lá em São Paulo, o mar tá dentro de uma caixinha, da biologia marinha. E sei lá, a lua tá em outra caixinha, que nem é da biologia, tá na astronomia. A terra e as rochas estão em outra caixinha, que é a da geologia. Só que lá na ilha, o mar, a lua e a terra estão todos juntos. As marés mudam com as fases da lua. Os peixes mudam o seu comportamento. Não dá pra pensar no mar sem pensar na lua. E não dá pra pensar no mar sem a interação dele com a terra. E isso me dá um sentimento muito bom. Um sentimento de que eu também faço parte desse todo. Dessa mistura doida. Que tá tudo conectado. E eu queria muito sentir isso de novo.
Só que esse não é o único sentimento que a ilha provoca na gente. A ilha é cheia de histórias sinistras. Que, apesar de estarem escondidas, não desapareceram. Elas estão todas lá. Do lado da administração, na frente do pier, tem um gramadão com alguns banquinhos. E ao lado tem uma capela, super antiga, cheia de umas estátuas pequenas de santo, meio desbotada. É tipo aquelas igrejas que lembra filme de terror, tá ligado? Do outro lado da administração tem umas ruínas. Uma construção que o teto já caiu faz tempo. Só tem as paredes com tijolo à vista, meio quebrado, rachado. E no meio dessas paredes tem uma estátua, de tamanho real, de um senhor cabeçudo, com uma bata, segurando um bebê indígena no colo. Os borrifos de sal do mar corroeram levemente essa estátua. Parece, sei lá, que a ilha quis destruir ele um pouco. Eu achei meio sinistro isso. Quem é esse cara da estátua?
Episódio de hoje, o velho da estátua.
É realmente sinistro. Para vocês terem uma ideia, nessa ilha existem aparições que várias pessoas relatam terem visto ou ouvido.
É, muita gente já viu, assim, já tive algumas interações, né, de ver vultos, ouvir, ver, de fato.
Essa é a voz do Lucas Citelli, o coordenador do nosso projeto, o Mergulhando na Conservação. Ele já ficou muito tempo praticamente sozinho na ilha. Só ele e os seguranças, que ficavam lá fora fazendo ronda. Então ele já viu umas coisas bizarras. Ele já disse que mais de uma vez, na entrada da administração, ele ouvia.
Muitas pessoas relatam a questão do falatório ali dentro da administração, à noite, quando tá fechado. Parece uma feira dentro da administração ali, né? Dentro daquele prédio ali do Centro de Visitantes. Parece uma feira, assim, você não consegue distinguir o que tá sendo falado, mas é aquele falatório, um monte de gente falando ao mesmo tempo, sabe?
Inclusive, ele já viu uma pessoa ali. Será que o espírito do velho cabeçudo assombra aquele lugar? Será que ele é responsável por essa vibe erradaça?
Assim, eu, sinceramente, eu não sinto nada. Mas eu sei que cada um tem o seu entendimento e a sua maneira de enxergar o mundo.
Sim, é cultural pra caramba. É. Tipo assim, eu sou super cético hoje, mas eu cresci numa família espírita. E é um sentimento que tá na minha mente desde infância, tá ligado? Então é um medo que eu carrego até hoje, sabe?
Sim. Mas é só a gente respeitar e não ser jovem místico, né?
Sim.
Entender que são relatos de uma ou outra pessoa. Tipo, o Val, o segurança. Ele trabalha aqui há 17 anos e nunca viu nada.
É, e também tem o fato da arquitetura da ilha ser antiga, sabe? Pouca luz de noite, essas coisas.
É, espírito, a gente não pode afirmar que existe. Mas o que existe mesmo é a imaginação humana. E essa ilha, em muitos sentidos, também é um produto dessa imaginação. Do que cada pessoa que passou por aqui foi capaz de imaginar sobre ela.
Aí a gente percebeu que, para seguir contando sobre essa nossa viagem para vocês e descobrir quem é o tal do velho cabeçudo, a gente precisa contar a história de quem imaginou essa ilha de uma forma diferente. A história das pessoas que nem sequer chamavam essa ilha de Ilha Anchieta.
Essa história vai ser importante porque a gente estava sentindo falta de muitas informações na nossa busca pela Raia Chita. A gente tem as informações científicas sobre ela, mas o que a gente vai perceber é que isso não é suficiente. A gente percebeu que é preciso entrar um pouco mais na história daquela ilha.
Então a gente te convida para voltar um pouquinho para o passado. Antes dos portugueses invadirem essas terras aqui, a ilha já era habitada pelos indígenas. Na verdade, todo o litoral de Ubatuba era habitado por eles. Aqui tinham indígenas Tupinambá e algumas outras etnias. Não dá pra saber com certeza, porque o território deles era muito fluido. Sempre com muitas caminhadas e migrações. Mas com certeza, eles estavam aqui na ilha antes dos portugueses. E talvez pra eles, a ilha representasse coisas diferentes. Pra entender melhor isso, a gente conversou com três pessoas.
Primeiro, a gente falou com o Felipe Milanês. Ele é professor da Federal da Bahia e ecologista político. Ele pesquisa e discute o pensamento indígena. E ele disse pra gente que a primeira coisa que a gente precisava entender é como os tupinambás têm uma paixão em comum com a gente, do projeto. Eles amam o mar.
Os relatos do uso de canoa eram extraordinários. Primeiro que era muita canoa.
O nome da cidade onde fica a ilha não é Ubatuba por acaso. Muitos dizem que Uba vem do tupi e quer dizer canoas. E que tuba quer dizer muitos, ou seja, muitas
muita
canoas.
Canoa. Não era dois, três caras que faziam canoagem. Era muita canoa. Quando tinha guerra, eram muitas canoas. Cada canoa, dezenas de pessoas, em pé. E ao mesmo tempo, eles não deviam ter nenhum medo de água, nadavam muito bem, mergulhavam super fundo. Os europeus, quando chegaram, eles não sabiam o que era tomar banho. Não é que eles tomaram dois, três para o batismo. Não, não sabiam o que era molhar o corpo. Imagina, os tupinambá tomavam banho o dia inteiro.
Essa coisa a gente está falando isso porque ajuda a gente a entender como os tupinambás não enxergavam o mar como uma barreira.
Mas, assim, esses locais também são imaginados, né? Então a gente pode fazer um bom exercício de pensamento para entender o que significa uma ilha hoje e o que era uma ilha antes. O pensamento europeu, ele é cheio de separações, dicotomias, binarismo, bom e mal, homem e mulher. Água e terra não são necessariamente coisas separadas. Água e terra. Onde é que começa a água? Onde é que termina a terra? Num lugar de maré, na várzea da Amazônia, que o rio sobe 15 metros. O ambiente não é uma linha desenhada. Assim. Então, os ambientes, eles são, no pensamento indígena, muito mais fluido. Como quando a gente está na beira da praia em Ubatuba, olha que lugar distante, difícil de ser acessível, vai ser uma aventura ir lá. A ilha devia ser algo... E para a ilha subir para a montanha, vai ali. A circulação era muito mais fluida. Então, já imagino que a ilha devia ser uma parte integral do território. Então, uma ilha não é uma ilha. Uma ilha não é algo isolado, cercado por um ambiente hostil de mar. Isso aí é a pobreza do pensamento europeu.
Na moral, isso fez a minha mente explodir, mano. Então, o conceito de ilha, para eles, era fluido. Dizem que a ilha já se chamou Poqua. Dizem que isso significa pontuda. Quase como se, tipo, eles chamassem de montanha, não ilha. Mano, isso faz todo sentido. Provavelmente, o conceito de ilha veio junto com a invasão dos europeus. Junto com as suas caravelas, os portugueses também traziam toda a sua pobreza de pensamento, como disse o Felipe. Aos poucos, a ilha ia se tornando ilha. E aos poucos, o Brasil ia se tornando Brasil. Agora, a gente está mais próximo de entender quem é o velho cabeçudo da estátua. Porque essas idas e vindas de povos do território, que eu disse quase agora, fizeram os indígenas daqui serem receptivos, inclusive com os portugueses. Os primeiros portugueses a chegarem nessas terras foram recebidos amistosamente pelos indígenas. Mas os portugueses queriam botar cerca nesse local. E também nas pessoas.
povo indígena, devido à resistência dele, foi chamado de preguiçoso, né? Até hoje é chamado de preguiçoso, porque não aceitou a escravidão, né? Não aceitou...
Esse é o cacique Cristiano Quiririndiu, descendente de Tupinambás, e que mora na aldeia Renascer, em Ubatuba, e faz parte da Coordenadoria para os Povos Indígenas do Estado de São Paulo.
Não aceitou virar escravo, porque, na verdade, não é questão de não gostar de trabalhar, né? É a questão de... não aceitar a escravidão, né, que os portugueses queriam impor à população indígena.
A gente já volta com essa história, porque antes a gente quer passar um recado rapidinho.
Alô, ouvintes do Sinal de Vida. Meu nome é Leonardo Aquino, eu sou jornalista e produzi o podcast Torpor com o apoio do Instituto Serrapilheira. Eu trabalhei ao lado da minha esposa, Janaína Versini dos Anjos, que é professora do Departamento de Química da UFPE, numa pesquisa sobre opioides. A gente partiu da crise de opioides da América do Norte, as overdoses em massa que têm matado centenas de milhares de cidadãos americanos, para tentar entender o que a ciência tem a dizer sobre esse fenômeno e o que o Brasil tem a ver com ele. Será que a gente tem chance de ver algo parecido chegar por aqui? A gente pesquisou durante 9 meses notícias e documentos, mapeou a produção científica sobre o assunto, entrevistou dezenas de pessoas, cientistas, pesquisadores, médicos e pessoas que tiveram a vida impactada pelos opioides de alguma forma. E a gente vai contar uma história que diz muito também sobre a nossa relação com a dor. E o resultado está em 5 episódios que a gente tem colocado quinzenalmente nas plataformas de áudio. Torpor é um podcast produzido pela Pineia Conteúdo com o apoio do Instituto Serrapilheira. Obrigado pelo espaço e espero que vocês escutem. Um abraço.
O Sinal de Vida é um podcast do Alô Ciência com o apoio do Instituto Serrapilheira, que fomenta a pesquisa e a divulgação científica no Brasil.
Assim que os portugueses começaram a invadir as aldeias para capturar indígenas, para serem escravizados, matando mulheres, crianças, a história mudou. Os indígenas perceberam que precisavam se unir para reagir. Nessa região de Ubatuba e arredores, não existia uma grande liderança. Eram várias aldeias que compartilhavam autoridades. Então, em 1554, essas lideranças se uniram, com nomes como Cunhambebe, Coaquira, Pindobuçu, Guaixará, Aimberê e Araraí. Essa aliança se chama Confederação dos Tamoios, que ficou conhecida como uma das maiores resistências indígenas organizadas contra a colonização portuguesa. Tamoios significa os mais antigos donos da terra, os primeiros originários.
Então a gente falou Cunhambebe, Coaquira, Pindobuçu, Guaixará, Aimberê, Araraí.
É.
Todos esses eram liderança da época.
É.
Então a gente logo achou que a estátua do velho cabeçudo é algum desses tamoios, certo?
Deveria, né?
Mas não. Calma, que a gente tá chegando lá. Nesse cenário de guerra, a gente quis saber como os tupinambás reagiram aos ataques. Para isso, a gente conversou também com o Kazé Angatu.
A nossa guerra é guerra de resistência.
O Kazé é indígena da terra tupinambá de Olivença, na Bahia. Doutor em História e professor da Universidade Estadual de Santa Cruz e da Federal do Sul da Bahia.
Os portugueses nunca fizeram guerra contra nós. O que eles fizeram foram massacres contínuos. Então, qual que é um tipo de resistência? É a resistência pela fustigação. Você evita o enfrentamento, foge para a mata e depois volta. Foge para a mata e depois volta. Se você fizer um enfrentamento direto, você morre. Por isso que não é guerra, né? Para nós é guerra de resistência. Para eles é massacre.
Mas os indígenas também ganharam muitas batalhas contra os portugueses. Tanto que os portugueses perceberam que precisavam pedir uma trégua para continuar a colonização. Então, uma figura que circulava entre os indígenas resolveu mediar um tratado de paz.
Agora sim!
É o velho cabeçudo.
É o velho cabeçudo.
Finalmente!
A estátua que está do lado da administração da ilha é a do padre José de Anchieta. Ele se reuniu com os indígenas e junto eles fizeram o... Peraí, vamos lá. Sobe a música bonita. Tratado de Iperoigue. De 1563. Iperoigue era o antigo nome de Ubatuba, só pra vocês saberem. Vamos lá. Conhecido nos livros de história como a Paz de Iperoigue, onde os indígenas prometiam que não atacariam mais os portugueses e os portugueses não atacariam mais os indígenas, nem escravizariam mais eles. Legal, né?
Legal. É. Mas não foi isso que aconteceu.
E no dia 14 de setembro de 1563, ao feriado em Ibatuba, né, a paz de Iperoque, ou Iperoque, é um tratado de paz. Segundo eu li o site da própria prefeitura de Ubatuba, eu estou dando risada porque é muita cara de pau. É um feriado para lembrar a resistência indígena. Só que essa paz foi uma das maiores traições da história desse país. Não houve paz.
Essas três pessoas que a gente entrevistou concordam que não foi paz de Iperoque, mas foi traição de Iperoque.
Os tupinambás aceitaram o tratado, nós não vamos atacar mais vocês portugueses, mas também não venham querer nos catequizar, não venham querer nos mudar. Né? Dizem que demorou um ano, e depois de um ano, de novo a escravidão, e com a escravidão o estupro, a violência, a morte, aquilo que nós chamamos de genocídio, né? É o sistemático genocídio.
Conversando com o Cazé e com os outros também, eu entendi que realmente o Padre Anchieta, o padre que deu nome para essa ilha e que hoje é uma estátua segurando uma criança indígena na mão, ele não era lá flor que se cheire. Inclusive, existe um poema que o Anchieta fez em homenagem ao Mendes Sá, que foi o governador da Bahia conhecido por ter assassinado dezenas de indígenas ao fio da navalha. Mas apesar de tanto massacre, a cultura indígena não está completamente perdida ali. As aldeias ainda existem e resistem na região também. Só que mais afastadas do mar.
Nós não fomos dizimados. Nós somos massacrados. Quer dizer que nós não desaparecemos. Nós também resistimos. Tem uma música que a gente canta aqui, que é assim: Tupinambá subiu a serra, todo coberto de pena. Ele foi, ele é o rei da Jurema. Então a gente subiu a serra para fugir da perseguição e foi pro sertão adentro. Aí quando a gente adquiriu força, Tupinambá desceu a serra, todo coberto de pena. E depois a gente desce a serra de novo. Então são práticas de resistência e resistência. E que sabe o que é interessante? Ubatuba é a cidade com mais indígenas entre os municípios do Vale do Paraíba. Segundo os dados do censo de 2022, são 643 pessoas que se autodeclaram indígena em Ubatuba. Né? Demonstração da resistência e resistência. Né?
A Aldeia Renascer ela foi retomada em 1999 pelo meu pai, que foi uma das lideranças, né? Uma das lideranças assim, bem simbólica aqui do estado de São Paulo. Ele que é da etnia Tupi-Guarani, né? Nascido na aldeia Bananal, que é a aldeia mais antiga do estado de São Paulo. E aí quando a gente vem fazer essa retomada, a gente sofre um preconceito de, mas eles não estavam aqui, né? A gente estava primeiro do que eles, né? Tipo assim, por não entender que a gente foi expulso daqui há 300 e tantos anos, né, a etnia Tupinambá. E hoje a gente teve a oportunidade de fazer essa retomada e estamos aí há 25 anos aqui na Aldeia Renascer, com um belo trabalho, né, com uma das aldeias que desenvolve, se não em primeiro lugar, aí a questão do agrofloresta, questão do turismo de base comunitária, né, os guardiões da floresta.
Ainda existem muitos indígenas em Ubatuba. E parte da cultura indígena existe na cultura caiçara. Os caiçaras estão intimamente ligados com as águas do mar e com a pesca artesanal não predatória, apesar de terem sido expulsos mais de uma vez na história da Ilha Anchieta e de Ubatuba.
Então, para continuar a nossa jornada nessa ilha, é importante a gente conhecer como ela era antes de começar a ser aprisionada, saqueada e destruída, por quem quis aprisionar não só uma ilha, mas toda uma riqueza de cultura. Nesse sentido, a gente estar na ilha como cientistas é bastante contraditório. A gente sabe. A ciência vem de um pensamento europeu, um pensamento de cercar, dividir e categorizar, transformar tudo em ilha.
E a gente precisa fazer esse tipo de crítica para a ciência, porque apesar de ter passado muito tempo, ela ainda está funcionando da mesma maneira. Eu e a Gabi, a gente discutiu bastante isso durante a produção do podcast, sabe? E a gente acabou chegando no consenso de que essas críticas são muito importantes. E contribuições da ciência também são.
Mas a gente precisa saber botar tudo isso na balança. e não colocar essa ideia como a única forma de pensar sobre o mundo. Ou seja, fazer com que a ciência converse com outros conhecimentos e que eles possam se complementar na compreensão e na imaginação do nosso mundo. E além de refletir sobre a ciência, essa história fez a gente dar um novo significado para essa entidade que estava ali, bem debaixo dos nossos pés. Talvez nem chamar ela de ilha, muito menos chamar de Ilha Anchieta.
Hoje, ninguém mora mais na ilha. Por mais que a gente estivesse numa imersão naquele lugar, ainda faltava conhecimento local pra gente. E ali, que é uma unidade de conservação, isso é quase impossível. Quem tinha o conhecimento daquele lugar foi expulso. Então a gente tinha que tentar, sei lá, de alguma forma, achar pedacinhos desse conhecimento. Nessa tentativa, o nosso projeto não é feito de maneira isolada, ilhada. O Mergulhando faz um tipo de ciência que a gente chama de ciência cidadã, que busca fazer a ciência sair, sabe, do pedestal da academia. A gente quer tentar fazer com que mais gente faça parte da ciência, circular entre ela. Buscar fazer uma ciência onde as pessoas participam mais ativamente na coleta de dados ou de alguma etapa específica da pesquisa. E esse tipo de abordagem, além de buscar por justiça, traz muitos frutos para a ciência, na obtenção de dados, por exemplo. E isso permitiu que a gente desse novos passos em busca da raia chita. Então, por exemplo, para poder engajar o público, além da nossa rotina normal, toda sexta, sábado e domingo, a gente levava uma barraca para as praias e chamava o público para se envolver na nossa investigação. Eles eram cientistas cidadãos.
A gente faz parte de um projeto que a gente está monitorando raia. Todo dia a gente está gravando aqui embaixo d'água, todo dia, desde janeiro, para achar raias, especificamente essa raia aqui, que é a raia chita. Ela é toda pintadinha.
É, foi ela, de preto.
Foi essa mesmo?
Foi essa.
Certeza?
É, foi a preta, era preta. Era essa aqui, ó.
Onde, mais ou menos, vocês viram?
Aquela direção ali.
Beleza. Demorou, então. É isso, a gente...
E conversando com as pessoas, a gente conseguiu ter mais dicas de onde procurar essa raia. Entender quais horários ela passa por ali, além das 8h30. Por onde ela passa, poder entender onde a gente está errando. Assim, a gente estava com as esperanças renovadas. A gente sente que está chegando cada vez mais perto nessa investigação. No próximo episódio, a gente vai levar você para fazer uma trilha cheia de segredos. E a gente vai captar os primeiros sinais da raia chita.
E desbloquear mais um medo do Lucas.
Mais um medo? Mais um?
No nosso site, sinaldevidapodcast.com.br, tem conteúdo extra sobre as pesquisas que a gente fez, sobre as culturas indígena e caiçara de Ubatuba. E outros materiais e links para você se aprofundar nesse tema.
Ah, e um pedido importante. Se você tá gostando do Sinal de Vida, não esquece de ir no Spotify e se inscrever e avaliar o nosso podcast. Com 5 estrelas, claro. Isso ajuda muito a gente a ser ouvido por mais pessoas.
E não esquece de seguir a gente nas redes sociais. @SinalDeVidaPodcast.
Quem fez a pesquisa, roteiro, produção e narração desse podcast fomos nós, Lucas Andrade e Gabi Longo.
A edição de som... E a arte das vitrines foi o Lucas Andrade.
Esse projeto contou com a mentoria de Natália Silva.
A trilha sonora original e a mixagem foram do Amon Medrado.
A identidade visual foi do Breno Ferreira.
A divulgação e as redes sociais ficaram com a Amanda Guedes.
O desenvolvimento do site foi feito pelo Estúdio Amar.
E nesse episódio, a gente tem agradecimentos especiais pro Kazé Angatu, pro Cristiano Quiririndiu, pro Felipe Milanês, pro Leandro Cruz, pro Santiago Bernardes, pro Ubiratã Gomes e pro André Casas, que ajudaram a gente nas pesquisas.
Até o próximo episódio. Fala até também.
Ah, até!